este jingle há uns anos. O Três Dimensões foi um programa de conversa moderada pelo Francisco Sarcil de Cabral e tínhamos como membros permanentes deste painel três personalidades muito diferentes. Três dimensões, o cardeal patriarca de Lisboa, Dom José Policarpo, que faleceu a 12 de março de 2014, o ex-presidente da República, Jorge Sampaio, que apesar das tentativas e devido ao facto de não estar hoje em Lisboa, não conseguiu estar hoje aqui presente, e Francisco Pinto Balsemão, ex-primeiro-ministro, fundador do grupo Empresa, que regressa hoje a este estúdio à Renascença para esta emissão especial do A Três Dimensões, com o Francisco Sarcil Cabral. Muito boa tarde.
Boa tarde.
Bem-vindos a esta festa da rádio. A rádio hoje está
Muitos parabéns
em
por
festa.
esta
Muito
iniciativa.
obrigado. Doutor Pinto Balsemão, que memórias guarda deste A Três Dimensões?
Memória de um convívio muito salutar, muito positivo, nem sempre estávamos de acordo, mas que
Isso é que há três
demonstrou,
dimensões.
é verdade, durante anos,
Foi de 2007 até ao fim de 2009.
que era possível debater todos os problemas num sentido positivo e tentando encontrar soluções, nem sempre eram as mesmas que propunhamos, mas foi um ótimo tempo, foi uma ótima. E eu sentia-me sempre na obrigação de vir preparado, isso.
E vinha.
O Francisco era o Francisco Sarcil de Cabral. Hoje temos aqui dois Franciscos. O Francisco Sarcil de Cabral
Era o moderador.
era o moderador, era. E isto eu lembro-me bem que isto não era nada fácil de
Não era nada
organizar, não
fácil arranjar datas para os três ao mesmo tempo. De maneira que, a certa altura, o programa passou a ser partido em três. Era conversa com cada um, cada semana.
é? É verdade,
Porque
pois fez
era,
isso.
porque foi, era muito difícil, porque.
Porque ainda fizemos vários os três.
Para aí um ano dos três, mas
Havia
era.
uma coisa engraçada, era que naquela altura, felizmente, podia-se fumar aqui. Então, o senhor cardeal e eu éramos fumadores.
É verdade.
E à altura esta sala já tinha fumo por
Esta
todos os
era,
lados.
só tinha, mas deixe-me dizer que
Havia.
só tinha cinzeiro nesse dia. Só tinha cinzeiro nesse dia, que eu lembro muito bem, e
Agora,
fumava-se
os
aqui.
fumadores, neste momento, somos uma minoria perseguida
Agora está
de uma
vedado.
maneira militante e absurda.
E que tem algum momento especial, guardem de um debate, uma conversa mais acalorada, uma troca de ideias mais vincada?
Eu não me lembro. Foi sempre muito sereno e civilizado o
Eu acho que
debate.
talvez sobre a Europa tivéssemos tido algumas discussões mais aprofundadas e, portanto, não houvesse um acordo. E acho que sobre a situação em Portugal também, de vez em quando, não estávamos de acordo.
Mas
Em
não,
termos
não,
gerais, penso que era construtivo. Cada um
era.
trazia aquilo, a sua experiência, no fundo, não é?
Experiência.
A rádio continua a ser um meio muito importante para parar, pensar, refletir, conversar.
Eu acho que para mim é. Eu sou um grande ouvinte de rádio. Fiquei muito contente quando vi hoje estas escolas, estes miúdos todos aqui, mostrar que a rádio continua jovem, que os miúdos continuam interessados. Para a rádio tem o podcast, por exemplo. É um concorrente ou é um complemento?
É um ficheiro
É
que
um dos
podemos
temas que
descarregar,
é
não é?
interessante. Porque nós, empresa, estamos a pensar cada vez mais e já a fazer algumas experiências no sentido do podcast.
Exatamente, nomeadamente o Jornal do Expresso, que até tem um podcast que é gravado aqui, o
É
Conselho de
verdade,
Diretores, à quinta-feira. Francisco, a rádio continua a ter um papel fundamental
é verdade. Eu acho que sim,
na
eu,
reflexão.
sobretudo nos automóveis. Eu suponho que a rádio hoje em dia é muito ouvida no trânsito, quando as pessoas vão para o trabalho de carro,
E mesmo em
enfim,
casa, eu em
e
casa
mesmo em
ouço
casa, e
muito
mesmo em
a rádio.
casa, porque a rádio permite estar a ser ouvida e, por exemplo, estar a cozinhar e ouvir a rádio, não há problema. Já isso
Casa de
utiliza
banho, eu
casa
não
de
ouvi
banho.
rádio, eu tenho uma rádio na casa de banho.
E usa-se muito de manhã ainda, não é?
Exatamente.
Dr. Balsemão dedicou grande parte da sua vida ao jornalismo, aos jornais, à televisão. O jornalismo que temos hoje era aquele jornalismo que esperava que tivéssemos aqui no século XXI?
Não há grandes diferenças, há uma concorrência, entre aspas, quanto a mim, inevitável, com lados positivos, mas também com lados negativos, do excesso de informação, entre aspas, muita dela, que é gerada através da internet, e quem diz informação, entre aspas, também diz opinião, entre aspas. E é por isso, ao mesmo tempo, que o jornalismo profissional, de qualidade, independente, sujeito a regras deontológicas e a sanções em caso de incumprimento dessas regras. É por isso que o jornalismo, este jornalismo que eu acabei de falar, ou de tentar definir, é cada vez mais necessário.
Eu queria dizer agora uma nota pessoal. Eu sou jornalista profissional pela mão do Dr. Balsemão.
Então a culpa é do Dr. Balsemão.
Em 1970, já lá vão, portanto,
46 anos.
Convidou-me para ir para o Diário Popular, de que era um dos sócios e administradores, para fazer jornalismo económico. Só. O coisa que na época era, não existia, quer dizer, e aliás lembro-me que houve uma reação, era só amiga, mas apesar de tudo, um pouco escandalizada. Sim. Na redação do Diário Popular, porque dizer, o jornalista é por definição um generalista, e portanto a pessoa tanto fazia a volta a Portugal, como a seguir entrevistava um ministro das Finanças e depois fazia uma questão cultural. Era essa a ideia que havia na altura. Hoje em dia isso mudou completamente e já temos...
Sim, já nessa altura os grandes jornais estrangeiros não estavam...
Não, os jornais estrangeiros não. Era muito difícil. Mesmo os espanhóis.
Eu lembro, primeiro estranharam, depois entranharam.
Exatamente.
E o Francisco, como é que olha para o jornalismo hoje?
Eu olho com alguma preocupação, quer dizer, os jornais impressos estão a passar por grandes dificuldades, porque têm naturalmente a sua presença na net, mas ninguém sabe muito bem como ganhar dinheiro na net. A própria televisão, mas aqui o Dr. Alção pode dizer mais do que eu, está a perder um pouco para a televisão perde um bocadinho para a internet.
Televisão linear. Televisão,
linear, sim. A televisão tradicional. Agora, isso cria problemas financeiros às empresas de média, o que implica ter menos gente nas redações, menos capacidade de investigação, menos tempo. E, sobretudo, há uma pressa enorme. Nós temos, por exemplo, 5 canais televisivos. 4, pelo menos, televisivos, de notícias.
3.
3, mais um, Correio da Manhã.
Sim, pois, isso posso. 4, nesse caso.
E aí sempre as rádios a darem notícias permanentemente. A Rádio Renascença há 40 anos não tinha um ou dois noticiários por dia, se tivesse, não é? Agora não sei exatamente. E portanto, a pressa, a pessoa tem que dar a notícia, mas não tem tempo de investigar e, portanto, aí há uma certa perda de qualidade às vezes.
Deixou de haver tempo para refletir, é isso?
Eu acho que há uma enorme divisão. Um inglês, o Carr, escreveu um livro em que ele chamava Divided Attention Disorder. As pessoas não são capazes de se concentrar profundamente num só assunto. Há muita gente que se ofende e diz: ah, não, eu sou capaz de fazer várias coisas ao mesmo tempo, de estar a ver televisão, de estar a ler um jornal e de estar a mexer no iPad ou no telefone. Isso é verdade e realmente vai acontecendo com as gerações mais novas também. Mas, no fundo, a capacidade de se concentrar, de aprofundar os assuntos, também diminui. E isso, quanto a mim, resulta, volto ao princípio, da tal excesso de oferta. Houve um autor francês, acho que ele é francês, Eric Scherrer, que inventou agora uma palavra que eu acho uma certa piada, que é a info-obesidade, a info-obesité.
Está sentado,
estamos gordos demais, informação. Estamos repletos, atulhados de informação, repito, entre aspas, muita dela, com opiniões e rumores e insultos feitos muitas vezes também a coberto do mais cobarde anonimato, o que a net também permite. Agora, por outro lado, há aspectos super positivos. A facilidade com que se investiga, com que se esclarece uma dúvida, tudo isso é importante. O problema, quanto a mim, para os meios, para as empresas de comunicação social, que precisam de ganhar dinheiro para serem independentes, é a concorrência dos grandes, das grandes redes sociais,
era isso mesmo que
dos
ia
grandes
perguntar.
Agregadores de conteúdos.
O Dr. Balsemão, tem sido uma batalha sua dos últimos anos. Acredita mesmo que é possível conseguir cobrar os conteúdos?
Eu acho que os direitos de autor é um problema que está por resolver, que tem de ter uma solução global, ou pelo menos europeia, que não há meio de ser, enfim, concretizada. Mas também julgo que alguns desses grandes agregadores de conteúdos e das grandes redes sociais já perceberam que eles próprios precisam de notícias jornalísticas, de informação profissional. É interessante ver, por exemplo, que o Facebook criou os Instant Articles, permitindo a marcas, como é o caso do Expresso, o acesso e que incluamos no próprio Facebook o material jornalístico que entendermos, ficando a publicidade toda para nós. Isto é interessante ver como o próprio Google já criou esta Google Digital Initiatives, em que há a possibilidade de apresentar projetos que eles financiam em parte. Ou seja, eles também precisam de nós. A posição de partida aqui é super desigual, não é?
Exatamente.
São gigantes contra pequenos Davides.
Não posso deixar de passar a oportunidade de fazer 3 ou 4 perguntas sobre a atualidade portuguesa. Como é que está a olhar para tudo isto, para o novo governo do Partido Socialista, a discussão do orçamento, os recados que chegam de Bruxelas, do Sr. Schäuble? É muita coisa, numa pergunta só, mas como é que Francisco Balsemão olha para isto?
Partindo do mais global para o caso português, estamos numa fase muito complicada a nível mundial, na economia, e não só na economia, na segurança, nos direitos humanos, todo o problema resultante do terrorismo, tudo que tem a ver com as migrações, que umas são políticas, outras são apenas por fome e por necessidade de trabalho, a incapacidade da Europa de resolver tudo isso, e Portugal sofre as consequências porque somos um pequeno país no meio disto tudo. A solução encontrada, às vezes parece uma corrida de cavalos em que há um coche que o cocheiro, o Dr. António Costa, mas tem ali 2 ou 3 cavalos, cada um puxa para o seu lado e que são difíceis de coordenar. E leva lá dentro uns passageiros que nem todos são cómodos, desde o Mário Nogueira e do Arménio Carlos até ao Francisco Assis, por exemplo. E o outro coche, conduzido pelo Dr. Passos Coelho, os cavalos um pouco cansados e frustrado o cocheiro por ter ganho a última corrida e não ter tido os louros, que precisa de renovar...
Acha que o PSD está desanimado?
Precisa de renovar o seu pessoal e precisa, realmente, como ele próprio já disse, de um regresso às raízes social-democráticas. O que é esse regresso? Vamos ver agora no Congresso.
Não, foi fundador do PSD. Do
Social-democracia.
Naquela altura era PPD.
PPD,
mas depois passou a PSD.
E hoje em dia é o primeiro... Enfim, é o...
Não sei, sou militante número 1.
Número 1.
Quer dizer, infelizmente morreram os outros 2.
E social-democracia sempre?
Sim, esse é o slogan, não é? Agora, o que é que se mete dentro desse slogan? Eu acho que é preciso ter ideias um pouco mais concretas. Mas lembro, por exemplo, que nós já defendemos a cogestão. Na Alemanha a cogestão não é um bicho de 7 cabeças. Tudo o que tem a ver com o cooperativismo, que também é um movimento que eu julgo que está muito ligado à social-democracia, tudo o que tem a ver com qual é o papel do Estado, qual é o papel do privado, numa época que é completamente diferente daquela em que o partido foi criado e em que nós precisamos de ter sempre presente que a sociedade civil terá um papel cada vez mais importante. Como é que tudo isto se coaduna? Dou-lhe um exemplo, os orçamentos participativos que muitas câmaras municipais já têm. Acho que é uma maneira de revitalizar uma democracia que está ainda muito baseada naquilo que herdámos da Revolução Industrial, praticamente, e que precisa de novos instrumentos, precisa de novas manifestações, precisa ter em conta as realidades. Olha, voltamos às redes sociais, voltamos às novas tecnologias, o voto eletrónico, por exemplo.
Que nunca mais avança, não é?
Nunca mais avança. E para mim, a social-democracia no século XXI, e já na segunda década do século XXI, passa por muitos destes aspectos, incluindo o ambiente, em que o PSD sempre foi um líder, sempre teve um papel determinante, onde existe uma plataforma ligada, não é do partido, mas está ligada ao partido, que é a Plataforma para o Crescimento Sustentável, que foi criada por Jorge Moreira da Silva, Castro Pimenta, etc., onde temos muito trabalho já feito e que pode ser utilizado, precisamente para modernizar a social-democracia e apresentá-la para um partido cujas origens são, efetivamente, sociais-democratas. O Batista Baixo, seu meu velho amigo do nosso tempo do Diário Popular,
era jornalista do Diário Popular,
publicou hoje um artigo precisamente sobre este tema, que eu não estou de acordo com... Muitas vezes não estou com ele, mas é por isso que nos damos bem, com várias coisas, mas ele fala de tudo isto e realmente Acho que este congresso poderia servir para isso.
E acredita que, Francisco, acredita que Passos Coelho vai conseguir sobreviver a António Costa, politicamente, obviamente?
Isso é tal corrida de cavalos que vai ser arbitrada aos comissários de pista, vai ser a União Europeia. Se calhar vai começar de verdade quando se começar a preparar o orçamento para 2017. E falta pouco tempo.
Então, como é em abril.
Há uma série de compromissos que se têm de tomar já daqui a um mês.
Eu gostava de ouvir o Dr. Bassmann sobre a Europa, porque o Dr. Bassmann é um europeísta de há muito tempo.
É verdade.
Mesmo antes do 25 de abril.
Exatamente.
E portanto, eu estou muito preocupado. Eu também estou um pouco desiludido, ou bastante desiludido, e preocupado, porque acho que a Europa está numa fase de recuo da sua integração.
Está numa fase de recuo da sua integração. A integração tem de ser política. Não basta dizer que temos um mercado único, que aliás não está concluído, nem o mercado único está concluído.
Não.
Não basta dizermos que de vez em quando temos umas políticas comuns em relação ao exterior. Estamos num mundo em que só esta história, este caso das migrações demonstrou a dificuldade enorme da Europa se entender. Antes disso, problemas mais concretos e aparentemente menores, como o da Grécia, vimos o que foi com decisões tomadas às 2 da manhã, à última hora, na 25ª hora.
Está outra vez em risco. Porque,
temos a União, o Reino Unido a querer sair, que é uma discussão que eu acho que se ia fazer muito mais aprofundadamente. Eu, por exemplo, penso, sou daqueles, acho que estou em minoria, que se o Reino Unido sair não é tão grave como muita gente diz, porque no fundo a Inglaterra sempre teve com uma perna dentro e com duas, pelo menos, fora. Não é? Que possivelmente seria outra maneira de juntar e de unir os europeus, que verdadeiramente o são, mas ao mesmo tempo vemos países com governos, como o polaco, como o húngaro, vemos a própria Dinamarca a tomar medidas como
a democracia.
Vemos partidos populistas que são claramente anti-europeus. O Parlamento Europeu, neste momento, tem talvez mais de uma centena de parlamentares que são contra a Europa.
Eurocéticos.
Isto é tudo muito engraçado, mas chegamos a uma altura em que uma pessoa tem de perguntar qual é o limite de ser tolerante com os intolerantes.
Exato. Com aqueles que não nos querem.
Esta vaga de populismo do Dr. Alcebão aponta muito bem na Europa, que tem Marine Le Pen, tem em países fundadores como a Holanda.
Os verdadeiros finlandeses.
Os verdadeiros finlandeses, que são de extrema-direita, etc. Também há os de esquerda, anti-europeus de esquerda. Mas eu vejo nos Estados Unidos, quem vai à frente nas sondagens, bem sei que ainda estamos muito longe das eleições, só são em
também números. É preocupante.
Vejo Trump, que é assustador, que ver porque um homem daqueles pode vir a ser presidente dos Estados Unidos, que, portanto, é o homem mais poderoso do mundo, faz-me medo, mas a própria Hillary Clinton está em dificuldades perante um concorrente mais, digamos, mais socialista-democrata.
Não é? O Sanders.
Conhecido. Umas ideias interessantes, mas penso que não são adequadas para os Estados Unidos.
Portanto, o populismo também chegou aos Estados Unidos e o desprezo pelos políticos tradicionais.
Obrigassem a votar entre Trump e Sanders, votava.
Claro. O que Trump é, de facto.
Mas não sei se estava com muito entusiasmo.
E tem seguido com atenção o que está a passar nos Estados Unidos?
Ah, acompanha, até às vezes procura ouvir os debates. E olha, mais uma vez aí a internet é fantástica, porque há sites do New York Times, da CNN, tem um site ótimo com alertas permanentes. Pessoa, mesmo que queira, não consegue. Ou de repente recebe um alerta a dizer o que é que está a acontecer no Iowa ou no New Hampshire. É irresistível. Isso é boa
esta
informação.
Noite, esta madrugada.
Isso, esta não contribui para a tal info-obesidade.
Esta noite houve um debate entre Hillary Clinton e Bernie Sanders, em que a Hillary ganhou. Eu não vi o debate, estou a dizer aquilo que li nos jornais da manhã, nos jornais americanos da manhã, pela internet. Mas tem lá essa ideia de que ela terá ganho o debate e ela ainda está à frente das sondagens a nível nacional. Perdeu, teve uma derrota muito forte agora na última no New Hampshire, mas enfim.
Deixa-me voltar aqui um bocadinho atrás no tema, em questão em relação à Europa. Como é que o Francisco Cabral e o Francisco Pinto Balsemão olham para as declarações, por exemplo, do Ministro das Finanças alemão, Schäuble, ontem, aqueles recados quase num tom ameaçador a Portugal. Como é que olham para isto?
Não sei se é um tom ameaçador, ele sempre teve esse tom.
Um aviso.
Nós sabemos como é que o senhor é. Acho que o primeiro esboço de orçamento não foi de maneira nenhuma aceitável, não? Nem foi aceito, como se sabe, teve de haver um segundo, bastante diferente, e agora vamos lá ver se é cumprível ou não. E há realmente regras para pertencer àquela associação. Como em qualquer associação, os sócios têm de cumprir as regras.
E os portugueses
têm
estão
de pagar as cotas, têm de eleger dirigentes, têm de aceitar medidas e têm de executar medidas.
E os portugueses estão conscientes disso?
Eu penso que sim. E acho que o governo do Passos Coelho contribuiu muito para isso. Não se pode anunciar a semana de 35 horas para os funcionários públicos e vir dizer posteriormente: agora vamos estudar os efeitos e ver se é possível.
Primeiro isso é que decide-se e depois estuda.
Aconteceu agora, e esta manhã nos jornais, agora vamos estudar se é possível. Parece-me que é um bocadinho ao contrário.
Estamos mesmo no fim, não é? Eu sobre os avisos de Schäuble e de outros, eu acho que há duas atitudes possíveis. Há uma atitude que certamente vamos ver, que é dizer, lá vem a Comissão Europeia intermeter-se, a Comissão não é, neste caso nem a Comissão, são os ministros do Eurogrupo, os ministros das Finanças, intermeter-se na nossa soberania, com os alvorados e tal. Mas, como disse o Dr. Balsemão, nós entramos porque quisemos, com as regras que aceitamos. Não gostamos delas, também não gosto do tratado orçamental, mas procuremos mudá-las, como o Renzi está a procurar fazer, e outros, mas
seríamos talvez melhores se saíssemos. Isso é que é a grande questão. Não,
se saíssemos seria dramático. Não é? Seria,
qual é que seria o custo?
O custo seria terrível, porque basta pensar no que seria a nossa dívida convertida em escudos, não é? Era uma coisa absolutamente catastrófica. Mas penso que pode haver essa teoria da conspiração, lá vêm eles a querer mandar em nós, não sei o quê, quando eles de facto só mandam nas metas, isto é, o déficit não pode ser mais do que isto, a dívida não pode ser mais do que aquilo, não mandam da maneira como se chega lá. O governo português podia ter ido cortado a despesa num sítio qualquer e aí não se metem. Mas também acho que é útil que eles chamem a atenção, porque o que aconteceu ontem foi um aumento brutal do juro implícito na dívida a 10 anos, que voltou a níveis de 2012. Isso veio em todos os jornais do mundo, o Financial Times até fez um gráfico ontem mesmo.
E penso que hoje continua a acontecer.
E hoje está em 4,4, portanto, há 10 anos. E isso é importante, que isso é que é alarmante, porque nós podemos não gostar dos mercados e achar que são todos uns malandros e tal, mas a verdade é que precisamos deles para nos financiar.
Dr. Balsemão, este governo PS e esta solução de maioria de esquerda no Parlamento é suficientemente credível para os mercados e para quem olha
eu
para Portugal?
Eu penso que não é a solução que tem de ser posta em causa, porque é uma solução democrática e porque é um Parlamento democraticamente eleito que aceitou. Agora tem é de mostrar por obras.
Está a mostrar ou não?
Até agora acho que tem feito um esforço. Acho que o Primeiro-Ministro é um excelente negociador e sabe muito bem com quem está a falar e como é que há de falar. Mas até que ponto é que esse tipo de capacidade negocial chegará, resta saber. Quando nós falamos aqui dos juros de 4%, eu não gosto nada de falar disso, não estou minimamente satisfeito, quem me dera que isso não acontecesse, mas não podemos ignorar que os mercados, vivemos num vil regime capitalista mundial, não é nacional. Se é esse o sistema económico em que vivemos, em que as agências de notação, que deram o que deram em 2008, que deviam ter sido irradiadas, em minha opinião, continuam a ditar as regras do que nos acontece, em que há mais fortes e mais fracos, e em que há países que cumprem e outros que não cumprem ou que correm o risco de não cumprir. Temos de estar preocupados com o cumprimento, se é que queremos continuar a jogar as regras, quer do jogo da Europa, quer do tal vil sistema capitalista, mas eu entre o vil sistema capitalista e a Coreia do Norte, apesar de tudo, prefiro o vil sistema capitalista.
Dr. Francisco Balsemão, estamos mesmo no fim, hoje é dia de festa, é dia de festa da rádio, um desejo para a rádio para os próximos 100 anos.
Acho que a rádio vai continuar, vai ter de se adaptar, como todos nós, no Expresso, por exemplo, que era um semanário em papel, hoje em dia fazemos um jornal diário digital, com êxito. E vocês têm feito isso.
E com rádio, agora. E com rádio dentro, não é?
E com rádio dentro. E fazemos. E vocês também têm feito isso aqui. Tem havido uma enorme evolução na Rádio Renascença e é por aí que têm de caminhar. E acho que aqueles que acreditam no tal verdadeiro jornalismo devem unir-se para conseguirem os seus objetivos e ter mais força perante as novas desafios e as novas ameaças.
Muito obrigado por ter regressado à rádio neste dia, nesta emissão especial do A Três Dimensões. À uma da tarde, vamos atualizar todas as notícias.
Até 15 de Fevereiro, aproveite 24 vezes sem juros para compras superiores a 450€ na RP. Comissão 10€, TAG do cartão de crédito RPO 17,9%. Para 1.500€ em 12 mensalidades iguais, acrescidas de juros e encargos. Comissão 30 cêntimos, exceto opção de reembolso, pagamento mínimo, TAN 15,14%. Informe-se no Cetelec.
Vê sem juros.